A pandemia do novo coronavírus afetou a economia do mundo e do Brasil de forma expressiva. Mas um tipo de empresa tem sentido com mais força a crise: os pequenos negócios. Também são eles que mais enfrentam dificuldade para acessar medidas que podem ajudar a minimizar esses efeitos. Eu sou a Letícia Arcoverde, esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020, dia em que o IBGE divulgou uma pesquisa sobre os efeitos da crise do novo coronavírus nas empresas do Brasil. Os números apontam que na segunda quinzena de junho, a maioria dos negócios no país ainda estava sentindo impactos negativos da pandemia nas suas atividades. Mais ou menos metade percebeu queda nas vendas. A região mais afetada foi o Nordeste. E as empresas de serviço e de comércio foram as que mais sentiram o baque. Mas quando se observa qual o perfil de negócio que mais sofreu efeitos negativos nesse período, tem um que se destaca. Como conta o Flávio Maghelli, coordenador de pesquisas conjunturais em empresas do IBGE.
A incidência dos efeitos negativos foi maior entre as empresas de menor porte, de forma disseminada entre as regiões e atividades econômicas, com destaque para os serviços prestados às famílias. No impacto sobre as vendas de produtos ou serviços, 50% das empresas reportaram algum efeito de diminuição na segunda quinzena. Já nas empresas de maior porte, destaca-se a maior incidência de efeito inexistente ou positivo na segunda quinzena de junho.
Pois é, as empresas com menos de 50 funcionários de pequeno porte foram as que mais reportaram ter sentido efeitos negativos. Mais de 60% delas falou que estava sentindo o baque da crise na segunda quinzena de junho. Entre negócios de médio porte, que tem menos de 500 funcionários, e os de grande porte, que são maiores que isso, esse número fica entre 40% e 50%. O segmento de serviços prestados às famílias que o Flávio citou inclui bares, restaurantes e salões de beleza, que são algumas das atividades que foram mais impactadas pela pandemia. Também são segmentos que costumam concentrar empresas de menor porte.
Na segunda quinzena de junho, mais de metade das pequenas empresas disseram que estão com dificuldades para fazer pagamentos de rotina. Mais ou menos 40% também relataram entraves para acessar fornecedores e dificuldades na própria fabricação de produtos ou no atendimento aos clientes. Ou seja, a rotina desses negócios menores ainda está bastante afetada pela pandemia. Uma notícia boa é que a maioria não reduziu o quadro de funcionários nesse período, nessa segunda metade de junho.
Esses resultados fazem parte de um levantamento chamado Pulso Empresa, que o IBGE vem fazendo para medir os efeitos da pandemia nos negócios no Brasil. Ele avalia a percepção dos empresários nesse período de crise. Faz algumas semanas, essa mesma pesquisa divulgou alguns dados ainda mais preocupantes. Até a primeira quinzena de junho, mais de 700 mil empresas tinham fechado as portas em definitivo. Desse número, praticamente todas eram negócios de pequeno porte, com menos de 50 funcionários.
Bom, não é surpresa que a pandemia do novo coronavírus está tendo um efeito negativo na economia. É uma crise que forçou a paralisação das atividades no mundo todo, para impedir a circulação do vírus e evitar que mais mortes ainda fossem registradas. Mas há medidas que os governos ao redor do mundo tomaram para tentar mitigar os efeitos nas empresas e nos negócios, para tentar reduzir o tamanho do tombo. No Brasil, programas de crédito foram implementados pelo governo com esse objetivo. Mas, de forma geral, as empresas pequenas tiveram bem mais dificuldade de acessar essa ajuda do que as médias e as grandes.
Alguns desses programas tiveram novidades essa semana. Um deles é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, uma medida provisória apresentada pelo governo federal que foi aprovada na Câmara ontem, quarta-feira. Toda medida provisória tem que ser votada no Congresso para virar lei, ou pode caducar. Nesse processo, pode também sofrer mudanças, o que aconteceu aqui. Esse programa originalmente previa 40 bilhões de reais em créditos para empresas de pequeno e médio porte, para ajudar com pagamento de salários com empréstimos a juros mais baixos. Esse valor todo seria em maior parte bancado pelo governo e em menor parte pelos bancos. Só que o programa não deu muito certo. Até o fim de junho, só 11% do dinheiro liberado tinha chegado até as empresas. Por isso, os parlamentares diminuíram o valor do programa. O texto que foi aprovado ontem prevê que 20 bilhões sejam oferecidos em crédito. A fatia paga pelo governo caiu de 34 bilhões para 14 bilhões. O texto ainda precisa passar por sanção presidencial.
A ideia é que os 20 bilhões cortados desse programa específico para salários sejam reaproveitados em outras medidas voltadas para dar crédito para as empresas. Uma delas também foi aprovada ontem por parlamentares, só que no Senado. É outra medida provisória do chamado Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que tenta facilitar empréstimos para micro, pequenas e médias empresas. Os parlamentares incluíram uma novidade no texto. Ele permite agora que os empresários tomem empréstimo via maquininhas de pagamento, dando como garantia vendas futuras. Essa medida também precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Outro programa que foi criado pelo governo para tentar atender micro e pequenas empresas foi o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ele previa mais ou menos 16 bilhões de reais em crédito, e a maior parte desse dinheiro chegou até os donos de negócios, mais de 80%. Só que isso demorou muito para acontecer. A pandemia foi declarada em março, mês em que boa parte dos estados adotou quarentenas e medidas de isolamento social. A depender do local e do estágio da pandemia, comércios e empresas de serviços continuaram fechados ou com fortes restrições de funcionamento ao longo de abril, maio, junho, por aí vai. E os empréstimos desse programa só começaram a ser liberados em julho, mesmo com a alta procura por parte dos empresários desde o início da pandemia.
Mas por que isso acontece? Bom, o dinheiro colocado pelo governo nesse tipo de programa não vai diretamente para as empresas. O empréstimo é concedido por bancos e outras instituições financeiras. O que o dinheiro do governo faz, na verdade, é entrar como uma garantia. A ideia é que o Tesouro Nacional cubra a maior parte dos riscos envolvidos nos empréstimos, para estimular que o dinheiro saia das instituições financeiras e chegue até as empresas. Mas, no fim das contas, o banco pode julgar que ainda há risco demais, que os empresários não terão condições de pagar e negar o crédito. Uma pesquisa do Sebrae, feita no início de maio, mostrou que 60% dos donos de pequenos negócios que haviam tentado pedir empréstimo até ali tinham recebido um não como resposta. De forma geral, foi muito mais fácil para as grandes empresas acessarem esses valores.
O professor e coordenador do Centro de Estudos em Negócios do Insper, Davi Calas, falou sobre isso com o Nexo. Na semana passada, o nosso redator Marcelo Rubissec conversou com ele sobre o alto número de empresas pequenas fechadas na crise. Ele comentou um pouco dessa dificuldade dos programas de ajuda aos pequenos negócios. Ele sente que houve uma demora nos processos do governo para garantir esse crédito, que também apareceram entraves nas análises feitas pelos bancos, e que a estrutura dessas empresas menores também dificultou a chegada desse dinheiro.
Quando você vê a questão do auxílio para as pequenas e médias empresas, o tempo de resposta acabou sendo demorado, muito por conta, né, de toda a máquina, de todo o processo, mas também porque na hora de chegar para as empresas, né, esse crédito, os bancos esbarraram nos processos e restrições de análise de crédito tradicionais deles. E muitas dessas pequenas e médias empresas não estão com todos os seus registros formais feitos. O que eu quero dizer? Seus balanços, suas certidões negativas, registros dos seus funcionários, não necessariamente está feito. Né? Por isso que muitas, né, para não dizer a maioria das empresas, tiveram muita dificuldade em conseguir esses auxílios. Né? Quem conseguiu acessar crédito em bancos foram as médias e grandes empresas. Né?
Ele também falou um pouco sobre a importância das pequenas empresas para a economia do Brasil de forma geral. E qual pode ser o impacto de longo prazo se uma parcela grande desses negócios fechar?
É uma importância grande, porque as empresas são as maiores geradoras de empregos, né? Dependendo da economia, tem as estatísticas mostram que determinado, né? Acho que o último dado que eu tenho é de São Paulo, acho que mais de 50% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas, né? E a hora que elas começam a quebrar, a gente tem um grave problema aí no sistema social, né? No Brasil, por conta dessa geração de emprego e todos os custos e problemas que vêm em função disso. que além de gerar, né, muito emprego, ela normalmente ela está mais distribuída, ela está menos concentrada, né? Ela está em todas as cidades, está em todas as regiões, está na periferia, né? Não só nos grandes centros, né? Então ajuda a distribuir bastante, né, a renda para as pessoas, né?
A ver como serão os impactos da pandemia para as pequenas empresas daqui para frente e qual vai ser o efeito no longo prazo.
Ontem, quarta-feira, o Banco Central anunciou que vai lançar uma nota de R$ 200. O plano é que ela entre em circulação no fim de agosto. A notícia deu o que falar, de pessoas comentando a escolha do lobo-guará para ilustrar a nota até alerta sobre os riscos de ter uma nota mais alta em circulação. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, escreveu um texto sobre o assunto. César, por que que o Banco Central resolveu lançar essa nota agora?
A justificativa principal dada pelo Banco Central para a criação da nota de R$ 200 é o aumento da demanda por papel moeda e, consequentemente, de uma exigência maior de impressão de cédulas na Casa da Moeda, que fica lá no Rio de Janeiro. O Banco Central também citou como razão para a nota de R$ 200 o entesouramento, especialmente durante a pandemia do novo coronavírus. Trocando em miúdos, isso significa que mais pessoas estão sacando dinheiros e fazendo reservas caseiras em espécie e não depositando os valores nos bancos. A instituição também mencionou que a nova nota possibilita uma redução de custos na hora de executar a operação logística do dinheiro. Como há mais valores circulando, notas de maior valor diminuiriam o número de impressões e de viagens para fazer a distribuição das cédulas.
E quais são as dúvidas que a criação dessa nova nota está levantando?
Logo depois do anúncio da nota de R$ 200, muitos usuários das redes sociais começaram a afirmar que isso seria uma espécie de prenúncio para o retorno da inflação descontrolada, como era nos anos 80 e 90, já que supostamente isso seria um indício da desvalorização gritante do real. Lá no Nexo, a gente conversou com o economista Joelson Sampaio, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ele explicou direitinho tudo o que está acontecendo. Outra questão que foi levantada com o anúncio é de que a nota de maior valor facilitaria crimes financeiros, já que notas maiores permitiriam que valores maiores em espécie fossem movimentados com menos dificuldade, já que ocupam menos espaço físico. Justamente por isso que a União Europeia deixou de produzir as cédulas de 500 euros em 2019. Para ilustrar essa questão, o peso de 1 milhão de dólares em notas de 100 dólares é de cerca de 10 quilos. Se a mesma quantia fosse transportada em notas de 500 euros, o peso cairia para um pouco menos de 2 quilos. Há economistas que concordam com essa ideia.
Valeu, César. Esse texto já está disponível no nexojornal.com.br. A gente também linka na descrição do podcast de hoje.
Dos efeitos da pandemia nas empresas, passando pelo forte impacto negativo nos pequenos negócios e terminando com a nova nota de R$ 200, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de César Gaglione e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana com a Letícia. Tchau, tchau.